Semana passada a gente estava vendo sobre o final de Parashat Bereshit. Agora a gente tem que começar Parashat Noah, se Deus quiser. Nós estávamos vendo que... Obrigado. Nós estávamos vendo que a situação no mundo estava ficando caótica. Hoje nós vamos ver mais um pouco ainda também sobre isso. Mas o comportamento das pessoas estava abaixo de qualquer crítica. Tanto pelo fato de pessoas estarem fazendo muita idolatria, como nós vimos, começou já na terceira geração do mundo isso. O neto do Adão Harishon já começou a ter idolatria. E devagarzinho começou a virar só idolatria. Porque no começo era Deus e também a estrela tal. E aí começaram a montar casas de serviço àquela estrela, e devagarzinho começaram a esquecer que tem Deus também, é só estrela. Isso era uma coisa.
Como é que é essa estrela?
Qualquer estrela, estou dando um exemplo. Uma estrela, um astro, o sol, a lua, cada um pegava outra coisa. E começava a virar um monte de religiõezinhas, cada um com o seu símbolo e o que servia. Além disso, as pessoas começaram a se matar entre si, as pessoas começaram a ter relações ilícitas, as pessoas começaram a roubar, como vimos semana passada, que o pessoal era muito espertinho, eles passavam de dia algum perfume no muro de uma casa que morava, na parede da casa onde morava algum rico, e de noite, quando estava tudo escuro, eles, pelo... Fábio chegavam até a casa daquela pessoa e assaltavam a casa. Ou eram muito criativos. Ou eles pegavam dinheiro, colocavam um aroma no dinheiro, nas moedas, e davam para o fulano, por favor, você guarda para mim? E aí naquela noite chegavam na casa dele, pelo cheiro sabiam onde ele guarda todo o dinheiro, porque o dinheiro dele deve estar junto. E assim também assaltava e levava tudo da pessoa. E o problema maior é que isso partia de cima. Não é só que os pequenos faziam isso. Os próprios juízes tinham esse comportamento. E por isso todo mundo acabava indo atrás e começou a perder a noção de justiça. Que a partir do momento que não tinha mais justiça no mundo, então Deus falou, bom, se não tem justiça, eu vou colocar essa justiça no mundo. Entre parênteses, nós temos 613 mitzvot e todos os povos do mundo têm 7. Dentre essas 7 mitzvot que todas as pessoas do mundo devem seguir, tem também din. Precisa ter julgamento, precisa ter justiça. Quer dizer, além das outras 6 mitzvot que o mundo inteiro tem, o país, ou o reinado, ou que seja, qualquer tipo de governo deve impor determinadas leis para manter ordem no país dele, ou na cidade dele, ou o que seja. E a partir do momento que eles não estavam seguindo isso, veio a destruição sobre o mundo. Parashat Noah começa contando sobre, em primeiro lugar, a Torá conta sobre o Noah. E a Torá fala que o Noah era ish tzadik tamim. O Noah era uma pessoa justa e uma pessoa íntegra. E o versículo fala Hayab Dorotav. Isso tudo ele era na geração dele. E aqui os sábios discutem sobre o assunto se ele era apenas por causa da geração, ou seja, uma geração que era tão baixa. Caolho em terra de cego é rei. Então ele, que era um pouco mais comportado, se sobressaía. Ou que mesmo que nós tivéssemos uma outra geração, uma geração de gente fina, ele também seria uma pessoa muito especial. E o Rav Hirsch, assim como outros, tentam conciliar as duas coisas juntas, que na realidade o que nós sábios estão querendo dizer, ele era uma pessoa super especial. E o que nós sábios estão querendo dizer é que embora a geração onde ele vivia era uma geração super corrupta, E é muito difícil uma pessoa conseguir se manter íntegra no meio da corrupção, mesmo assim ele conseguiu se manter firme. Então, na geração dele, quer dizer que até numa geração como essa, ele conseguiu se manter firme e íntegro. Você está lembrando agora? Estou me lembrando agora o nome, mas faz pouco tempo minha irmã me contou. Ela leu uma história. Era um grande sábio, agora não lembro qual deles, que viveu na época do Rav Nachman de Breslav. E ele não ia muito com as teorias, as coisas, o jeito do Rav Nachman de Breslav. Ele sempre falava contra a linha de raciocínio dele. Uma vez, uns alunos desse mestre pensaram, nós vamos lá atacar ele e partir para cima, Rav Nachman de Breslav. Então esse mestre falou para eles, não, vocês não podem fazer isso. E, embora eu não concorde com o que ele fala, embora eu acho que as coisas que ele fala não tem nexo nenhum, mas ele continua sendo um tzadik. De onde nós vemos isso? E ele trouxe como uma prova sobre o Noah. Que o Noah, a Torá enfatiza que ele era uma pessoa tzadik. E nossos sábios têm uma divergência. Será que ele era de fato um tzadik? Ele era uma pessoa super especial? Ou, entre toda aquela turma corrupta, ele era o melhorzinho de todos? Então esse mestre explicou. E nossos sábios estão querendo dizer aqui, dar uma dica para nós. É que por mais que 50% das pessoas falem sobre uma pessoa que ela é o máximo, e 50% das pessoas falam que ela não presta, mesmo assim ela ainda pode ser considerada um tzadik. Não tem nenhum problema, está 50-50 e ainda pode ser considerada um tzadik. Então por isso tem que respeitar aquela pessoa. Da mesma forma, indiferentemente se o Noah era alguém muito especial, só para a geração ele era especial, nós temos que respeitar ele, porque ele era um tzadik. A Torá enfatiza essa linguagem. Em seguida, a Torá fala que ele teve 3 filhos. O Shem, o Ham e o Yefet. Na realidade, a ordem é Yefet, Ham e Shem. Mas aqui a Torá fala nessa ordem, que a ordem de importância, o Shem, é a mais importante. Esses 3 filhos vão ser a fonte e o início do mundo de novo. Depois que tiver uma bula, se tudo destruído, Noé está começando tudo de novo, mas o Noé foi salvo dentro da Teilá junto com seus 3 filhos e Nora. Então, deles é que saiu todo mundo. Até dá para se dividir de certa forma, se Deus quiser, vamos falar mais para frente, hein? Quando saírem da Teivá, mas de certa forma dá para se dizer que Shem são os povos que habitaram a Ásia, Ham são os povos que habitaram a África e Yefet são os povos que habitaram a Europa. O Midrash conta ainda sobre 2 anjos. Que viraram para Deus e falaram, olha Deus, está vendo? Para que foi criar o homem? Olha só o que ele está fazendo no seu mundo. Olha só como eles estão corruptos. E Deus falou para esses anjos, escuta aí, para que eu criei então a terra? Assim, cria a terra, todo o universo, para quê? Se não é para o homem. Eles falaram, para nós, devia ter nos colocado no mundo. Nós com certeza nos conduziu da forma correta. Então Deus falou, tá bom. À vontade, desçam. Esses 2, Shem Hazai e Azael, 2 anjos, desceram para o mundo. E aqui eles só fizeram coisa errada. Devagarzinho se esqueceram completamente do compromisso que eles tinham e começaram a fazer tudo de errado que tinha para se fazer, igual todo mundo, e ainda por cima estavam ajudando e incitando os outros a fazer tudo errado. Depois, Deus mandou um anjo avisar eles 2 que vai ter um dilúvio. Um deles, o Shem Hazai, fez chuvá, e o Azael não fez chuvá e continuou na mesma. qualquer forma, quer dizer que a tentação era muito grande, não, é, não era brincadeira. E talvez até isso vem acrescentar mais ainda sobre o Noé, que era tão corrupto que até anjos conseguiram se corromper na Terra, e o Noé se manteve firme. Então não é, Noé de fato não era qualquer um, ele conseguiu se manter bem firme. Não só isso, mas ainda nessa geração as pessoas já tinham filhos mais cedo. Lá nas primeiras gerações, de Adão e os filhos dele, eram bem mais para frente, eles tinham uma vida super longa. Agora, na época do Noé, as pessoas já tinham filhos mais cedo. O Noé só teve filhos com 500 anos. Com 500 anos ele teve o primeiro filho.
Quem era a mulher?
Naamá, a esposa do Noé. O Rav Hirsch comenta sobre isso, que talvez o Noé deixou de ter filhos tanto tempo porque ele tinha medo. Ele estava conseguindo se manter firme, mas ele tinha medo. Eu vou criar meus filhos como num ambiente tão corrupto? E por isso ele tentou esperar. Quando ele já recebeu uma notícia que o mundo vai ser destruído, que foi 20 anos antes dele ter o primeiro filho, quando tinha 480 anos, Deus falou para ele, acabou. Em 120 anos eu vou destruir o mundo. Então o Noé, por um lado, já estava vendo que vai ter uma solução, mas o que o Rav Hirsch enfatiza aqui é que ele achou que agora que eu já tenho 500 anos, eu tenho bastante experiência, já consegui batalhar bem e me manter bem firme, agora sim eu tenho experiência para poder criar 3 filhos que ele teve em seguida. Então não só o Noé estava no bom caminho, mas os seus filhos também, a princípio. Todos no começo, depois a gente vai ver que o Ham não exatamente, mas pelo menos eles estavam no bom caminho. Uma coisa também interessante, que no começo da Parashá, quando consta sobre o Noah, a Torá fala que o Noah era Ish Tzadik Tamim. Ele era Tzadik, ele era justo, ele era Tamim, ele era íntegro. Mais pra frente, quando Deus vai falar com Noah e fala, eu vou te salvar, Deus fala para Noé, porque eu vi que você é uma pessoa tzadik. Mas não fala que ele é íntegro. E nos sábios no Talmud perguntam por que essa diferença. Porque quando a Torá fala sobre o Noé, fala 2 elogios, e quando Deus fala com o Noé, fala só 1 elogio. E nos sábios aprendem aqui uma lição muito importante para a vida. A pessoa deve falar os louvores, todos os louvores do outro, não na frente do outro, e perante o outro só parte dos louvores, só parte dos elogios. Quer dizer, a pessoa deve falar sobre um colega, por exemplo. Ele começa a falar para o outro, sabe, você não faz ideia como ele é isso. Começa a falar todas as qualidades dele. Mas se o amigo está na frente, ele vai falar, ah, você não faz ideia como ele é, não pode falar todos os elogios. Fala alguma coisa, mas não tudo. Por que isso? Vamos pensar um monte de motivos, mas o motivo que a galera dá é porque vai parecer, não é a intenção dele, vai parecer como se ele estivesse bajulando aquela pessoa. E é proibido pela Torá bajular uma pessoa. Então, para não parecer que ele está só falando porque ele está interessado e querendo alguma coisa do outro, então na frente da pessoa, fala parte, não fala tudo. Por isso Deus, na frente do Noé, fala, você é um tzadik, você vai te salvar. E quando não está na frente do nosso, está escrevendo na Torá, pode falar que ele era tzadik, que ele era tamim, é uma ótima pessoa. Deus fala para o Noah, você tem 120 anos para a destruição do mundo, e eu quero que você construa uma teva.
Eu queria fazer uma pergunta que eu tenho uma relação, eu não sei se tem a ver, né, se é pertinente, mas, por exemplo, essa história do machismo, falam que quando tiver um caos assim, em geral, é que ele vai aparecer. Quando que começa essa história de falar que magia vai chegar?
Assim, quando começa?
É.
Isso é um projeto divino desde o início.
Então, mas não falavam então que como vai acabar? Então magia vai chegar antes
do que? Mas está falando das pessoas? Não, mas vai acabar a metade da humanidade. Não é metade, muito mais da humanidade. E aí? Vai sobrar ainda seres humanos. Vai acabar o mundo.
Mas por que que
isso é um, dois...
Que ele, que ele vai aparecer logo e não naquela época que também estava um caos.
Quem disse que não falavam? Não sei o que eles falavam. Eu não tenho jornal da época para ver. Pode ser que as pessoas assim falavam. Não sei. Pode ser. Pode ser. Quer dizer, não é uma coisa de hoje. Se falar de Moshe é uma coisa super antiga. Quer dizer, a Torá fala que tem. E várias épocas, está perguntando de ligado à época. Diversas épocas. Para Adão e Arishon, se não tivesse comido da fruta, Shabbat ia começar um novo mundo. Então, a única coisa que sim. Diversas épocas que teve determinados caos, assim, muito. As pessoas falam, tá com cara que é, as pessoas falavam. Mas não obrigatoriamente foi.
Por que que eles têm certeza que está chegando agora, assim, né, próximo, e não naquela época? Né?
Mas quem disse que não naquela época? Isso que eu estou falando. Há 100 anos atrás, falava sobre isso?
Mas ele era mais presente nessa época. Que?
E aí? Sim. Sim.
Não, ele fala que ele vai chegar logo, né? Logo. Agora.
Mas todas falando.
Porque você. Como é que a gente tem que esperar?
A gente tem que esperar sempre. Então, há 100 anos atrás também estava esperando que já vai chegar. A gente também está esperando. Espera que não enrole mais tanto. Mas, de qualquer forma.
Tem uma teoria que diz que o mundo vai estar num caos muito grande. Mas existe uma teoria que diz o contrário. Que o mundo vai estar muito bom, que as pessoas vão fazer chuva e aí o Moshé vai chegar. Isso não quer dizer.
Não, porque na verdade é assim: todo o Maharal escreve isso. Todo momento que você vai construir uma nova coisa, vamos supor o seguinte: tem uma casa construída aqui. Mas não, sabe, quero uma casa mais bonita. O que você faz? Qual o primeiro passo para construir uma casa mais bonita aqui?
Destrói
a casa. Então só é possível construir uma coisa melhor se você destrói a anterior. E por isso todas as épocas que teve alguma coisa melhor, primeiro teve uma destruição e depois teve uma coisa melhor. Acompanhe a história para ver. Está aqui. Era para ter um mundo melhor. Teve uma destruição quase completa. E em seguida vem um mundo melhor. Mais para frente, vai acontecendo isso o tempo todo. O holocausto também pode ser considerado isso. Uma destruição do nosso povo para melhor. Como? O Haiti? Pode ser. Não, é verdade. É verdade. Todas essas coisas. Quando tem uma destruição muito forte... Pode ser o início de uma nova coisa. Quer dizer, tem que ser o início de uma nova coisa. Então é o início de uma coisa melhor. Então, da mesma forma, para poder ter um mundo diferente, para poder entrar numa era nova e diferente, é necessário ter uma destruição.
Não obrigatoriamente com destruição física, mas às vezes não. A própria pessoa. Se você se autodestruir, gasta aquela coisa que você tem, você mudar.
Então, o Deus falou para Noah, constrói uma teivá. Vai construir uma arca. Tem alguns propósitos para a arca, a gente vai chegar em outro. Mas o principal propósito é falar, Deus não tem outras formas de salvar ele. Falta formas de Deus salvar uma pessoa. E se Deus não quer, não vai cair água em cima dele, pronto. Ele vai ficar numa redoma. Deus vai construir uma teivá. E mais ainda, ele tinha que construir a teivá do zero. Ele tinha que plantar as árvores, esperar elas crescerem. Quanto tempo leva uma árvore crescer para se poder ter uma tora do tamanho de 300 amot, 150 metros, pelo menos, ou seja, vai unir algumas, mas você tem que ter umas belas árvores. Ele foi lá, plantou, deve ter regado, bonitinho, até começa a crescer, começa a ficar um negócio grande. 120 anos. Então foi um processo bem lento. Lá em primeiro lugar, Deus avisou o Noah, assim traz o Midrash, Deus falou para o Noah, olha, escuta, é verdade que todo mundo vai morrer. E é verdade que tudo vai ser destruído. Então, eventualmente, você vai começar a pensar, sabe uma coisa, Deus? Olha, já que de qualquer jeito o meu vizinho aqui vai perder, aquelas histórias estão no quintal dele, já vão ser dele mesmo, deixa eu usar para teivar. Deus falou, não. Interessa que não vai ser, hoje é dele, está proibido de roubar. Então continua se mantendo no teu comportamento exemplar. Não vai roubar agora só porque eles vão ser mortos. E por isso ele plantou tudo bonitinho e começou e foi passo a passo, montando, montando. E tem uma grande divergência como que era dentro da Teva. Por quê? Tudo isso. Para que as pessoas vissem ele lá plantando árvores. Você está plantando árvores, tantas árvores assim, de repente. Eu vou construir uma Teva, o mundo vai ser destruído. E você é ladrão, não é verdade? Você é ladrão, está na hora de fazer chuva. E aí no dia seguinte vão ver que já tem árvores, e mais para frente vão ver que ele já está cortando, e já está lixando, e montando, e começa a montar um barcão no meio da cidade. Você está montando um barco desse dentro da cidade, um navio? Não, só vai vir um dilúvio, toma cuidado, vocês devem fazer chuva. Era uma oportunidade das pessoas fazerem chuva. E não é pouca, 120 anos Deus deu. Tá? Ou entraria na Teva, ou se todo mundo conseguir, ou uma grande maioria fizesse chuva, o mundo ia ser salvo. Não tem necessidade de destruir. Então, uma das coisas que a Shem fala diversas vezes, a gente fala na Tefilá de Yom Kippur um monte de vezes isso, que Deus não quer a morte do Urachá, mas sim quer que ele faça chuva. Então, Deus ameaça para ver, olha, falando não dá, então vai começar com a ameaça. Agora você está vendo, olha, vai vir um dilúvio, cuidado. A pessoa faz chuva, não precisa mais ver dilúvio. E assim o nosso foi tentando, entre aspas, que as pessoas fizessem chuva. Na realidade, nossos sábios trazem uma diferença entre Abraão e Noé, muito forte. O Abraão vindo ia atrás das pessoas. O Noé ficou na dele, estava lá construindo a Teva, montando a Teva. Quem passava, pergunta, o que é isso? Se interessa, ele dava um panfletinho explicativo, que vai ter uma bula. Quem não perguntava, ele não ia nas casas das pessoas colocar na caixa de correio. Olha, pessoal, toma cuidado, ali uma bula. Essa Teva tinha... Como? É, não tinha marca.
Eu só mandar pela internet.
A Teva que nós construímos foi toda dita por Hashem quais são as medidas que ela deve ser feita. Ela tinha 300 amot de comprimento, 150 metros. Por 50 amot, 25 metros. Por 30 amot de altura, 15 metros. Esses 15 eram divididos em 3. A moça são cúbitos. Essa medida é mais ou menos meio metro. Tinha 3 andares. E cada andar era subdividido em um monte de compartimentos e tem uma grande divergência no Midrash. Exatamente como era construído, como que é, quantas salinhas tinham, etc. Isso tudo teria que abrigar o Noah e sua família, o Noah, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras, 8 pessoas. Tinha que abrigar comida para todo mundo durante todo o Mabul, que levou 1 ano. Ele tinha que ter comida para 1 ano. De todo o processo levou 1 ano. Ele tinha que ter comida para 1 ano lá dentro. Não só comida, mas ração para todos os animais. Comida para os animais. E tinha que ter espaço para os animais. E um detalhe interessante. Deus também é ecológico, não é só os verdinhos. Eles tinham que ter um compartimento para colocar todo o lixo. Não podia jogar para fora, pela janela. Era para ter um... Exatamente, tinha que ter lá um esgoto interno para poder colocar todo o lixo. O lixão. Existe uma divergência também no Midrash. Qual compartimento, qual andar era para quê? Se o Noah morava no mesmo andar dos animais que são kasher, e os animais que não eram kasher estavam no outro andar, e no outro andar ficava o lixo. Ou se o Noah e a família viviam num andar sozinhos, imagina só, um apartamentão, de luxo. E no outro andar ficavam todos os animais bem apertadinhos, e no outro andar ficava o lixo.
Os animais que não eram kasher também.
Sim, senão de onde você tem hoje em dia um leão, um cavalo, um camelo, tudo desapareceu. Aves também, tudo. Insetos. Eu ia gostar de ficar na Terra. Não, a biologia só. Quê? Os peixes não morreram. As águas do mar embaixo eram temperatura normal. Só em cima que estava quente. E aí existe uma divergência. Onde que era o lixo? Se era no andar de baixo ou se era no andar de cima para o odor não subir. Podia subir para fora e não ficar atrapalhando ele. Também, a Teivá tinha toda uma estrutura forte para aguentar. Não é brincadeira. Água pelando, chovendo. E o telhado dele era um telhado feito para chuvas, para a água escorrer para fora. Tinha uma porta que tinha que permanecer fechadinha. Tinha uma janela em cima, uma claraboia, para entrar luz. Ou, tem aqueles que dizem que Tzohar, quando a Torá fala que tinha um Tzohar para iluminar, era uma pedra especial que o Noah foi pegar, que era uma pedra que iluminava, e ele tinha que achar um ponto estratégico na Teivá para que a luz dela se espalhasse por toda a Teivá. E assim surgiu o primeiro gerador, tinha lâmpada lá dentro.
Surgiu um monte de coisa.
Muita coisa. O Noah foi o primeiro a fazer a revolução tecnológica. A gente viu que ele criou o arado e um monte de outras coisas para o serviço no campo. Foi a primeira grande revolução. O Noah recebeu uma ordem de Hashem que ele deve pegar dois animais de todos os tipos, um macho e uma fêmea, e dos animais que são kasher, ele deve pegar 7 e 7. Quando ele sair da Teivá, ele vai acabar fazendo sacrifício desses animais. Tem que ter mais, porque tem que sobrar. Além disso, o comportamento das pessoas influencia muito também os demais. Não é só os mais altos e os juízes que influenciam no comportamento do povinho, mas também o povo influencia, os seres humanos influenciam o comportamento dos animais. E o Midrash conta que os animais não estavam tendo um comportamento adequado. E por isso, estava tendo muito cruzamento entre animais diferentes. E Hashem falou, não, na Teivá vão entrar animais que se comportam também. Obviamente que nós não tinha como saber isso. E por isso Deus falou, fica tranquilo, Noah. Os animais que vierem perante você e se sentarem perante você, é porque esses devem entrar na Teivá. O Midrash até conta lá de que apareceram um leão, uma leoa e a mãe deles. E o Noah olhou para ele, mas ele falou dois. E aí os dois deram uma patada numa das leoas, que ela foi embora. E aí o Noah viu que esses que ficaram são os que devem entrar dentro da Teivá. Então tudo foi feito, obviamente, com a ajuda de Deus. Deus queria que tivesse uma continuidade no mundo.
Verificando se era macho,
fêmea. Não, e achar os bichos que estão comportados. Tem que pegar a ficha de cada um para ver, desde que ele nasceu, se ele é comportadinho. E logicamente que para esses animais todos entrarem dentro de uma teivazinha, que por mais que era um navio grande, mas era pequenininho para tantos bichos, tinha que ter um milagre interno para que esse pouco espaço comportasse todos os animais. Deus fala que Ketz kol basar balefanai, o fim de toda a carne chegou perante mim. O comportamento deles está tão absurdo que tem agora duas opções. Ou eles vão acabar se destruindo e destruindo o mundo e acabando com tudo, ou eu vou destruir eles e o resto se salva. E obviamente que Deus optou pela opção de não deixar eles continuarem adiante. Melhor acabar com essa turma e vamos começar do zero. Quando chegou a data prevista para o Mabul, 120 anos depois da ordem de construir a Teilá, faleceu alguém muito importante. Metushelach, Matusalém. Metushelach era um grande tzadik. E Deus falou, bom, agora tzadik morreu, precisa ter o kavod da honra merecida. E por isso, Deus falou, não vai ter dilúvio ainda. A turma vai ganhar mais 7 dias de bônus, que é o tempo de Shiva. Aqui surgiu o luto pela Torá. Vão ter 7 dias de luto pelo Metushelach. Se ele tivesse vivo, ele entraria. Deus já sabia que ele ia morrer antes de uma...
Ele foi o homem mais velho.
É, viveu 969.
Ele era avô de Noé, né?
Ele era avô de Noé. E... Deus deu, na verdade, nesses 7 dias, mais uma chance. Ele tinha dado 120 anos de chance, não aproveitaram. Agora ele falou, sabe uma coisa? 7 dias, não ter de chance. Por um lado, eu tenho que dar essa honra para o Metushelach, e por outro lado, vamos aproveitar e ver se a turma vai aproveitar esses dias. Deus queria ver se as pessoas que até então se comportavam mal, pelo menos, vão se enlutar por um tzadik. Se se enlutassem, já podemos pensar em salvar o mundo, porque vocês já estão demonstrando pelo menos um valor a alguém que se comporta, vocês dão. Mas a partir do momento que Deus viu que não deram valor nenhum para o tzadik que morreu. E não só isso. Eles aproveitaram para ficar gozando do Noah. Noah, o que você tinha falado mesmo? Ia começar uma chuva aí? Cadê a chuva que você falou? Tá vendo? Não acontece nada. Estou inventando história, não acontece nada. E começaram a gozar do Noah. Então Deus falou, bom, se é assim, nem tão aproveitando fazer chuva, ainda tão continuando gozação, então chegou o momento de destruir. Por isso, depois dos 7 dias, é que começou de fato o
mambo. Era ruim. Todo mundo. Quantas pessoas sabiam? Não sabe.
Não sei qual era... o senso. Mas deveria ter bastante gente.
Só esses que entraram que eram pessoas boas.
Só.
O resto era tudo.
Não sobrou ninguém.
E quantas pessoas que entraram?
8.
Privilégio. Não, só a família dele.
Só a família dele.
Todos dependem coisa,
hein? Só pode entrar lá dentro quem.
Só a família dele que ele escolheu pra entrar. Ai, você tá
mexendo. Não, a Shem falou pra ele, chama. Só podia entrar na Teva quem Deus deixou entrar. Quem não ia conseguir entrar. E um Deus protegendo a Teva também. O Midrash também traz. Que quando já começaram. Vê que parece que é verdade o que você está falando, né? Se eles chegaram para nós e falaram, sabe, nós vamos fazer uma coisa. Eu duvido que você vai conseguir entrar na Teivá. A gente não vai te deixar entrar. Você é maluco? Ele não te deixa entrar na Teivá. As pessoas. Nós vamos destruir a Teivá. Não vamos deixar nem você construir ela. E Deus mandou um monte de animais ferozes que ficavam ali e guarda. Ninguém conseguia se aproximar da Teivá. A chuva em si durou 40 dias. Isso a gente vai chegar depois, se Deus quiser. 40 dias, 40 noites foi a chuva. Depois até a água desceu. Demorou bastante tempo. Tem mais um detalhe. Deus tentou para que eles fizessem tshuva, dar tudo o que eles precisavam e tudo o que eles não precisavam, dar à vontade. O mundo estava numa economia fantástica, todo mundo tinha tudo, tava uma, tinha fartura, estava uma vida maravilhosa. Então as coisas esperando para ver, não? Quem sabe assim as pessoas se tocam que chegou a hora de fazer tshuva. E nem assim fizeram tshuva. Não só isso, mas também começaram a gozar. E começaram a falar, sabe, o que Deus já vai poder fazer? Não está dizendo que vai ter, o que ele já pode fazer? Nós somos pessoas altas. Vai trazer chuva, quanto já vai alagar? A gente passa dentro. E aí, vão abrir as comportas do chão, sei lá o quê. O que já vai acontecer? A gente põe o pé em cima, assim, não vai sair água. E começaram a fazer um monte de gozações, dizendo que, imagina, Deus não vai conseguir fazer absolutamente nada conosco. E mais ainda, por que justo com água eles foram destruídos? O Midrash fala que eles gozavam também de Deus sobre as águas. Diziam, sabe, Deus está mandando essas duas gotinhas de chuva, a gente nem precisa disso. Para quem precisa de Deus? Nós temos tantos rios cheios de água, não precisa dele. Deus falou, é assim? Estão dizendo que eu não sei mandar chuva, né? Vamos ver o que é chuva de verdade. E já que vocês estão se comportando completamente fora do que devem, então a destruição vai ser toda com água. Já que a água é uma coisa assim tão banal. A Torá fala aqui, hein? Vatisharet haaretz lifnei Elohim. Que a terra se corrompeu perante Deus. Vatimaleh haaretz chamas. E a terra se preencheu de roubo. E Deus viu que a terra estava corrompida, que toda a carne estava corrompida na terra. E por isso Deus falou para o Noé, sabe, chegou no auge, não dá para continuar desse jeito, vem nem mais fritar metade, eu vou acabar com a terra. A Torá aqui enfatiza diversas vezes que a turma estava corrompida. E a Torá também enfatiza algumas vezes aqui Hamas, o roubo. Dizem nossos sábios no Talmud, disse Rabbi Yohanan, veja quão terrível é o roubo. Porque por mais que a geração do dilúvio fez tudo o que pode ser imaginado errado, só foi decretado sobre eles a destruição por causa do roubo. Uma coisa forte. Podia. Mas lá é seco porque a Agmará fala no Tratado de Tanit que quando as pessoas roubam muito, vem a seca para o mundo. Mas qualquer dia também. Mais para frente.
Por que Israel não tem
chuva? Quê? Israel também, justamente. Depende do comportamento. Você vê que agora o comportamento está bom, é lagoa lá. Tem a ver com a região, mas você vê que.
Deixa eu ver, está em pé.
Não, mas está bem, quando chove um dia, é um lugar árido.
É um lugar árido. Mas lá é um lugar que chove. Depende do comportamento para chover. Não é um lugar árido que não chove. É um lugar árido que chove. Chove mais.
Chove é boa, foi. É um comportamento bom, né?
Lógico.
Vai ser.
Não. Chuva é bom. Chuva é bom. O problema é além da chuva. Estrela. Mais pra frente vai ter mais uma rebelião do mundo contra Deus. Bem mais pra frente. Final de Parashat Noach. Lá, Deus não destruiu eles. E a grande pergunta que o Midrash faz é justamente diferente. Por que aqui? Todo mundo destruído. E lá não. Os sábios respondem que é justamente por causa do roubo. Lá eles estavam todos unidos. Na história mais pra frente vai ter na Torá. O povo se rebelou, eles se rebelaram contra Deus.
Depois de muito tempo.
Depois de muito tempo. Mil e tantos anos pra frente.
Lembra a
Parashat Noa?
Parashat leva muitos anos.
O mais Bereshit inteiro são 2.400 anos. Quer dizer que quase metade da nossa história está no Comás Bereshit. Parashat Bereshit e Noah são quase 2.000 anos. São 1.900 anos, mais ou menos. Isso daqui acaba na época de Abraham. Nós terminamos com Abraham. Vamos fazer assim.
1948.
Abraham
nasceu em 1948.
Não, 1948 de 5.760. Esqueci de acertar. 5.770, certo? São 4 mil anos atrás. 3 mil e tanto. A diferença então é porque lá eles estavam todos unidos e aqui eles estavam completamente desunidos. E quando há desunião, vem a destruição automaticamente.
Eles estavam unidos contra Deus, era menos grave.
É menos grave do que todo mundo desunido. Mais grave é desunião. Mesmo que eventualmente, quer dizer, mesmo que lá eles estavam unidos contra Deus, isso ainda não era tão terrível quanto todo mundo desunido. Se nós formos procurar na Torá, onde a Torá fala sobre corrupção, nós vamos encontrar a Torá falando sobre corrupção lá no finzinho da Torá. Finzinho, quando Moshe está nos últimos dias de vida. E Moshe Rabbeinu fala para o povo, obrigado. Moshe fala para o povo, olha, eu sei que depois que eu morrer, vocês vão se corromper. Vocês vão sair do caminho, vocês vão fazer coisas erradas e vão enervar Deus. Em seguida, na paraxá seguinte, lá no finzinho da Torá, a Torá explica o que é que acontece, o que é que leva a pessoa a se corromper. E a Torá fala lá que você comeu das melhores coisas, e você tem bois gordos, e você tem mel, e você tem leite, e você tem tudo que é de bom, de trigo, e vinho, e tudo de maravilhoso. E aí, se rebela contra Deus. É uma natureza do homem. Quando ele está em necessidade, para quem eu vou pedir? Para Deus. Aí ele vai, chora, pede, implora para Deus. Quando Deus já manda coisa, Deus, não preciso mais de Deus. Viu aquela piada do cara que estava procurando uma vaga? Ele gira uma vez, duas vezes, três vezes no quarteirão e não achou uma vaga. Ele era para Deus, Deus, por favor, imploro, me dá uma vaga, estou atrasado já para um compromisso. De repente ele continua mais um metro, tem uma vaga. Deus não precisa mais da vaga, eu já achei. Isso é o que acontece, infelizmente. É uma piada para se chorar, né? Por isso, vem a Torá e fala, sabe, quando está tudo maravilhoso, a pessoa vai, Shman Yeshurun, Yeshurun, quer dizer, o povo de Israel ficou gordo, tem de tudo, tem fartura, vai e vá. Ele dá um coice em Deus. Não preciso mais de você. Me viro sozinho. E a pessoa não percebe que tudo isso que ele está conseguindo não é porque ele se vira sozinho, é porque Deus está dando para ele. E isso aconteceu aqui na geração do Noé também. Deus deu de tudo para eles. E quando Deus deu uma grande fartura para eles, e quando o Noé veio e fez a primeira revolução tecnológica do mundo, trazendo enormes benefícios para o cultivo. Aparelhagem para eles poderem ter todas as safras deles. De repente, eles se revoltaram contra Deus. Aqui vem até também uma lição importante para parar para pensar. As revoluções tecnológicas são coisas que facilitam a vida do homem. Mas facilitam, e aí a pessoa fica numa encruzilhada. Ou ele vai achar, está tudo fácil, não preciso mais de Deus. Ou ele vai falar, puxa, obrigado Deus, você está me ajudando a facilitar a minha vida. E vai continuar agradecendo a Deus e pedindo a Deus. As pessoas daquela geração não souberam agradecer e se rebelaram, sabe Deus? Nem sei quem é você, não te conheço. Eu conheço o sol, conheço a lua, os astros. E comportamento? Comportamento, faço o que eu quero. Tem mais um detalhe importante. Quando Noé foi salvo, o Noé é uma pessoa justa. Muito bem, então o outro rouba, ele não rouba. Só isso não era suficiente para salvar o Noé. Porque a forma que Deus salvou o Noé demonstra que só isso não ia salvar o Noé. E aqui vem mais um motivo porque ele quer construir a Teivá. Deus podia salvar ele de outras formas, podia. Mas, ele quer construir uma Teivá. Ele quer construir uma Teivá que ia demorar bastante tempo. Porque só justiça não é suficiente. Quando ele vai construir uma Teivá, ele vai fazer bondade com as pessoas. Ele vai estar lá para Olam Chesed Ibaneh. O mundo é construído por bondade. Não adianta só justiça, justiça, ser o justo, o corretinho, não é isso só. Ele precisa querer o bem dos outros. Junto com a justiça, ele precisa querer fazer o bem para os outros. Como vai fazer o bem? Começa a construir uma arca, começa a espalhar para as pessoas que façam chuva, ajudando as outras pessoas, pelo menos dando chance para eles.
Não, primeiro de tudo é que ele acreditou, né? Em Deus.
Ele acreditou, é. Mas até aí está só no Tzedek também, só na justiça. O fato dele ser uma pessoa coerente, mas não que ele é bondoso. Em primeiro lugar, tenta ver se eles fazem chuva. E mesmo depois disso, você não vai ser salvo, mas só pela sua conduta de justiça, a Teivá não vai ser salva. Lá dentro, se você quer ser salvo, você vai precisar, além de tzedek, além de justiça, você vai precisar ter bondade. E olha, escuta, para que eu preciso de você? Você acha que eu preciso de você? Não é para me construir uma teivá, colocar meia dúzia de animais lá dentro espremidos? Eu não preciso disso, eu salvo os animais de outro jeito. Eu quero que eles estejam lá porque você vai cuidar desses animais durante todo esse tempo. Um ano, você vai dedicar sua vida para todo mundo. Todos os seres, você vai ter que dedicar sua vida para eles. Você vai dar comida para eles. E vai ter que, pensa só, tinha que entrar em jaula por jaula, dar comida para todo mundo, bebida para todo mundo, recolher o lixo de todo mundo, levar para baixo, no outro comportamento. Ele tem que cuidar da esposa dele, tem que cuidar dos filhos dele, que já eram grandes, tudo bem. Eles também ajudavam. Ah, é verdade, tinha uma boa mão de obra, eram 8 pessoas para cuidar de um zoológico inteiro. E não zoológico, porque nenhum zoológico tem tantos animais que tinha lá. Eles tinham animais, eles tinham aves, eles tinham insetos. Eles tinham que cuidar de todos eles.
Não morreu ninguém, nada.
Como?
Não morreu ninguém nesse tempo.
Como assim? Lá dentro? Não. Eles não morreram. E ainda por cima... Ah, lugares pequenininhos, era mais fácil de insetos. Precisa. Alimentar os insetos. Quê?
Um dormilongo, vai alimentar com o quê?
Pergunta pra Adriana, como se alimenta os insetos?
Ué.
Cada um tem o seu.
Dormilongo, mas vocês daí não comem sangue.
É, não vivem só disso.
Sim, mas alimentar como? Para a mão?
E mais ainda, os animais eram exigentes. Eles queriam serviço de luxo. O Midrash conta que o Noah atrasou uma vez a comida do leão. Ele levou uma mordida, um nhaque. O que é isso? Era do almoço, era do almoço. Então não era brincadeira para eles lá. Eles estavam o tempo todo ocupados em fazer bondade sem receber nada em troca. Os animais não dão nada em troca para eles. Ainda levou uma mordida. Isso era para que ele tivesse mérito de ficar vivo esse ano lá dentro. Só justiça não basta, ele tem que fazer bondade, e não qualquer bondade, a senhora bondade.
Mas também ele foi vendo durante esse momento, todo mundo estava realmente morrendo, porque
tem
medo também, né?
Ele é, mais com certeza, óbvio, não é uma coisa recíproca.
Ficou escuro, tudo.
É.
Isso também, o Mabul destruiu não só pessoas não justas por completo, pessoas que faziam coisas pela justiça, entre aspas, quer dizer, aproveitando as brechas da lei para fazer um monte de coisas erradas, ele está conforme a justiça, não tem problema. Mas se ele estava aproveitando todas as brechas para fazer coisas erradas, ele também foi punido. A tal ponto, com isso eu termino, a tal ponto que a Mishnah fala o seguinte: existe uma lei, quando você compra um objeto, você precisa fazer a aquisição do objeto. Existem várias formas de fazer, mas, por exemplo, levantar, erguer. Eu quero comprar essa caneta de você. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar dinheiro, obviamente. E eu tenho que pegar o objeto na mão e erguer. Quando eu ergui, ele é meu. Tá bom, agora se eu largar aqui, alguém pegar, tá roubando de mim. Já é meu. Se eu estragar isso, o problema é meu. Não é mais seu, é meu. E todas as leis ligadas a negócios vão entrar em vigor. Quer dizer, tem uma necessidade de saber quando que a coisa ainda pertence ao outro, não passa a pertencer a mim. Quando uma pessoa vendeu e foi pago, mas ainda não foi feita a aquisição, esse objeto ainda não é completamente meu. Ele é teu. A tal ponto que ele é seu, que pela lei seca, nua e crua, se você disser, não quero mais vender, você tem esse direito. Devolve o dinheiro e eu sou obrigado a aceitar. Não é meu. Se eu já fiz a aquisição, não pode, não quero, não quer nada. Eu vendo se eu quiser, isso é meu. Se tiver defeitos, foi enganado, outra história.
Tem que devolver o dinheiro.
Tem que devolver o dinheiro. Mas, quer dizer que essa pessoa está se aproveitando. Ela está se aproveitando de uma lei. Você vendeu? Vendeu. Você concordou em vender? Concordou. Coração pleno, coração pleno. O outro te pagou? Pagou. Está tudo em dia. Ele teve um contratempo e não conseguiu vir aqui pegar para ele, para ser dele. Por exemplo, se foi a coisa para as pertences dele, para um imóvel dele, já é dele. Mas ele não veio buscar por um contratempo. É verdade que pela lei nua e crua ainda não é dele. Mas espera aí, você está se aproveitando da lei em dizer, não quero mais vender. Ah, pega aqui o dinheiro, isso daqui é meu. Dizem nossos sábios, qual é a lei dessa pessoa? Ele pediu, eu quero voltar atrás da venda, quando o outro não fez ainda a aquisição. Diz o nosso sábio, ele tem esse direito. A lei, de fato, rege isso, que ele pode voltar atrás. Mas, quando eles chegarem no tribunal, o tribunal vai se levantar. Ele vai falar muito duro com essa pessoa. Ele vai falar para ele, meu querido vendedor, aquele que se vingou e descontou das pessoas da geração do dilúvio, vai também futuramente descontar daquela pessoa que não tem palavra. Quer dizer, a conduta das pessoas naquela geração, tinha muita gente que fazia as coisas, teoricamente, a lei permite, mas ele estava fazendo coisas que não condizem, não são lógicas, não são bonitas serem feitas, não são éticas.
É.
Não está um bom índice, está. Então, formalmente, está tudo bem, está elegante, a lei falou, mas de uma certa forma a pessoa está fazendo uma coisa completamente feia, horrorosa. E por isso, pessoas como essa pereceram no dilúvio e pessoas como essa tinham que ouvir no tribunal essa frase. Que Deus vai te dar uma lição ainda por ter se comportado da mesma forma com as pessoas da geração do dilúvio.